Brasil, mundo.
Em uma das salas da Universidade de Columbia, em Nova York, um coro entoou uma das canções de Carolina Maria de Jesus, uma das mais importantes escritoras negras do Brasil. Autora do best-seller autobiográfico Quartos de Despejo, Diário de uma Favelada, Carolina foi a primeira brasileira negra a vender mais de 1 milhão de cópias. Carolina faleceu aos 63 anos, deixando 3 filhos, dos quais apenas Vera Eunice permanece viva.
Quando minha mãe faleceu, ela me deixou uma carta, a qual me foi entregue um dia após a morte dela. E dentre esses pedidos que ela fez, que são vários, ela fala que queria que eu propagasse a memória dela. Então é o que eu tenho feito.
Apesar de Quarto de Despejo ter sido traduzido para 13 idiomas e alcançado cerca de 40 países, esta é a primeira vez que Vera é convidada a falar sobre a mãe no exterior. Ela veio participar do ciclo de debates Carolina, a História do Brasil, celebrando a obra da autora em Nova York e Washington, uma iniciativa do coletivo Mulheres na Escrita. Tom Farias, biógrafo de Carolina, também presente nos debates, afirma que o legado da escritora continua sendo um retrato da mulher negra no Brasil.
É uma pensadora do Brasil, né? E é uma pessoa que representa de alguma maneira a mulher, e especialmente a mulher negra, fora do Brasil, como é o caso agora aqui nos Estados Unidos, em Nova York.
Vera, que é uma das personagens principais de Quarto de Despejo, tinha apenas 21 anos quando Carolina morreu. Foi nesse momento que ela e seus irmãos deixaram de receber os direitos autorais da escritora no Brasil.
O que ainda ajudava a gente a comer, a sobreviver um pouco, eram os direitos autorais dos Estados Unidos, que nunca deixou de pagar.
Quarto de Despejo foi publicado nos Estados Unidos como Child of the Dark, em 1962, e logo ganhou o mundo. A iniciativa de Mulheres na Escrita, ao revisitar a obra da escritora, busca colocar Carolina de volta no radar literário e incluí-la como leitura obrigatória nos programas de faculdades que estudam obras brasileiras.
Com essa abertura que elas estão dando, esse pontapé que elas estão dando para a Carolina ser reconhecida mundialmente, voltar a ser a Carolina dos anos 60, eu acho que agora foi um pontapé muito importante para que eu consiga, depois que outros países, eu consiga levar a Carolina a ser reconhecida internacionalmente.
Carolina nasceu na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, no início do século XX. Tom Farias, que está reescrevendo a biografia da autora, a ser relançada no ano que vem, afirma que, ao contrário do que se pensava, Carolina não nasceu em 1914, mas em outubro de 1915. Filha de uma família de lavradores, ela estudou formalmente por apenas 2 anos, período no qual se apaixonou pela leitura. Os livros, no entanto, tiveram que esperar, já que ela precisava sustentar a família.
Era desde cedo, vai trabalhar junto com a mãe, como empregada doméstica, babá, cozinheira, desde cedo. Mas os 2 anos que ela passou no ensino formal, serviu para ela se apaixonar pelos livros e pela escrita. Ela, desde os 9 anos, não vai abandonar nem o livro, nem a escrita.
A escritora se mudou para São Paulo em 1937, após ser injustamente acusada de roubo em Minas Gerais. Na capital paulista, trabalhou como empregada doméstica na casa do renomado cardiologista Euriclides de Jesus Zerbini. E nas horas livres, saciava sua sede de leitura na biblioteca da casa.
Em 1937, ela migra para São Paulo, onde ela vai, enfim, trabalhar e aí realmente se revelar como autora, né? Poeta, escritora, e vai morar numa favela, que é a favela do Canindé, vai ter 3 filhos de pais diferentes e, enfim, vai viver uma vida de mãe solo.
Durante esse período, Carolina acumulou muitos textos em seus diários, que foram descobertos pelo jornalista Audálio Dantas, em 1958, quando, fazendo uma reportagem em Canindé, seu caminho se cruza ao da escritora. Ele ajudou Carolina a publicar suas obras e, em 1960, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, foi lançado.
Esse livro vai se tornar um dos mais lidos do Brasil e de muitos países onde foi traduzido. Chegou a vender mais de 2.000 livros por dia. Foi lido por Papa a John Kennedy, para você ter ideia. E vai se tornar uma das maiores celebridades literárias e artísticas daquele período, entendeu?
Minha mãe tinha tudo para não dar certo. Negra, favelada, mãe solteira, um filho de cada pai, pouco estudo, nada favorecia.
Festeja Vera, que agora luta para reunir o acervo deixado pela mãe e concretizar o sonho de inaugurar um centro cultural onde o público possa conhecer sua obra. Luciana Rosa, de Nova York, para a RFI Brasil.